Na Trilha da História. Uma mini biografia do Brasil e do mundo.
Olá, eu sou Isabela Azevedo e está começando mais uma versão reduzida do Na Trilha da História. Em 31 de março de 1964, o presidente João Goulart foi derrubado do poder. Foi instaurada, então, uma ditadura militar que duraria 21 anos. No episódio de hoje, vamos tratar da violência que marcou o regime. Nosso convidado é o historiador Carlos Fico, doutor em História pela Universidade de São Paulo, a USP, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a UFRJ, e um dos maiores pesquisadores brasileiros sobre o período da ditadura militar. Carlos nos conta que o regime foi violento desde o início.
Inclusive, quando houve o golpe de 64, foram feitas tantas prisões arbitrárias que as celas, né, disponíveis foram insuficientes e foi preciso que os militares usassem navios como presídios, né? E também houve tortura, houve perseguições indevidas, então a violência existiu desde o início.
Era um regime que prendia, torturava e assassinava.
O principal deles era a repressão propriamente dita, ou seja, a prisão seguida frequentemente de tortura e que muitas vezes levava à morte da vítima, né? Então, essa prisão em massa era feita por um desses sistemas chamado Sistema de Segurança Interna e, vamos dizer, era nesse bojo que a tortura, que é o aspecto, vamos dizer, mais visível da repressão, acontecia.
Essas graves violações de direitos humanos ocorriam especialmente nas estruturas do Destacamento de Operações de Informação e do Centro de Operações de Defesa Interna, os DOI-COD.
DOI-COD eram unidades dentro do Exército, em várias cidades do Brasil, para as quais eram levadas as pessoas, torturadas, interrogadas e, eventualmente, mortas também.
Carlos Fico ensina que, além das operações dos DOI-COD, existiam outros sistemas de repressão durante a ditadura. Um deles era o da espionagem.
E o que eles faziam era recolher informações que eventualmente inculpassem as vítimas, as pessoas perseguidas, com anotações do tipo, foi visto numa reunião criticando o regime, ou então teve encontro com comunista, coisas assim. Então, quando as pessoas eram presas pelo DOI-COD, por exemplo, o sistema de informações fornecia dados que naturalmente são dados arbitrários, frequentemente falsos, para que essa pessoa fosse levada à justiça militar.
Outra forma de repressão era a censura.
A censura não só de entretenimento, das diversões públicas, mas sobretudo a censura da imprensa, a censura dos jornais e do noticiário em geral, que era cuidada por um órgão secreto que estava ali na órbita do Ministério da Justiça, da Polícia Federal.
O pesquisador detalha a censura aos jornais.
O que acontecia com a censura? Todo dia chegava na redação dos jornais uma lista de assuntos que eram proibidos. Então, não podem ser abordados os seguintes assuntos. Aí vinha aquela lista de tópicos que eram proibidos, justamente eram chamados de proibições determinadas. Vinham de um órgão secreto do Ministério da Justiça, o SIGAB, hoje a gente conhece, mas na época ninguém conhecia, e às vezes até eram passadas por telefone, ligavam para a redação do jornal e diziam, os temas proibidos são tal, 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 tal. Isso quando não havia um censor dentro da redação do próprio jornal.
Esta foi a versão reduzida do Na Trilha da História. O episódio completo tem uma hora e traz, além da entrevista na íntegra com o historiador Carlos Fico, música sobre violência e ditadura.
Você corta um verso, eu escrevo outro. Você me prende vivo, eu escapo morto.
Para ouvir, acesse radios.ebc.com.br/natrilhadahistoria. E se você quiser mandar uma mensagem para a gente, nosso e-mail é culturaearte@ebc.com.br. Até semana que vem, pessoal!
Na Trilha da História. Roteiro e apresentação, Isabela Azevedo. Esta é uma realização da EBC, Empresa Brasil de Comunicação. Na Trilha da História. Uma mini biografia do Brasil e do mundo.